Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia,
indivíduo baleado
e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Que é?
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Hoje é terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Terçou. E nós estamos iniciando a partir de agora mais uma apresentação informativa e festiva do programa Ronda Central, o seu mais novo programa policial do Rádio Maranhense. Estamos juntos, produção da Central de Notícias Brasil e, claro, com todas as nossas rádios colaboradoras transmitindo tudo, passo a passo, o que acontece nos distritos policiais, os crimes que são registrados em sua cidade, aqueles crimes que chocaram a sociedade. Tem bandido fugido, tem bandido correndo no mato, tem bandido preso, tudo isso você fica sabendo aqui, olha... Cleubert Costa teve um caso lá em Marajá do Sena. O rapaz, eu tenho uma ligeira impressão que ele surtou, porque esse rapaz, ele cometeu verdadeiras atrocidades lá na região de Paulo Ramos e também na região de Marajá do Sena. É perto, tudo perto ali. É verdade. Esse rapaz matou gente na faca, pessoal lá, pessoas inocentes. Ah, porque foi Carlos Roger, foi briga, tava com uma rixa, não, por nada. Tudo isso a gente vai trazer em detalhes daqui a pouco. Tem o Capitão Farias, que coordenou aí a operação na captura desse rapaz. Quer saber se ele tá preso? Quer saber se ele ainda está no mato correndo? Daqui a pouco, eu vou te contar detalhes, deixa de pressa. Cristiano Dias, lá da região do Vale do Itapecuru, vai trazer pra gente aí um acidente grave aí, dois irmãos perderam a vida lá em um acidente só. Teve um cara aí, rapaz, conhecido como Primo Rico. Ei, rapaz, solta um rabo desse gato. Tem um cara lá, rapaz, na região de Pedreiras, conhecido lá como Primo Rico, trocou tiro com a polícia. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco, Clerton Souza vai trazer os detalhes. A gente tem também uma operação da Polícia Civil, a Superintendência Estadual de Investigação Criminal, a SEIC, realizou uma operação na Ilha de São Luís, na capital maranhense. Foi buscar aí líderes de facção criminosa na zona rural de São Luís. Essa operação está em andamento. Nesse momento que eu estou falando com você, tem bandido correndo no mato e polícia atrás.
Olha, pra entender que eu sou meio louco.
Ato é moco. Começou o Ronda Central, o programa que até o moco ouve também. Vamos lá.
Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora. No Ronda Central, o comando é dele, Carlos Roger.
E é?
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial. Vou pedir aqui pro nosso companheiro Cleubert Costa me entregar aquele papel. É esse aqui, é? Aqui tem um, né? É, tá certo. É pra gente falar aqui das rádios parceiras da gente antes de trazer a primeira informação. Já já tem aqui a notícia, eu prefiro. Já já tem aqui a notícia desse caso lá de Marajá do Sena e a operação da Polícia Civil na capital maranhense, combate a facções criminosas. Mas antes, quero aqui abraçar os meus amigos da Rádio Rio Uru e Mirinzal. David Luiz tá com a gente. A Rádio Marreiros FM em Santo Amaro com Jucivaldo, Web da Maiceno em São Bernardo com ele, Bernardo Santos. Por falar em Rádio Web, tem a Web Sucesso, com, lá no município de Pedro do Rosário, com J. Maranhão. A Balaiada FM em Nina Rodrigues está lá sob o comando de Antônio Carlos. A Rádio Rio Neves em São Raimundo das Mangabeiras é com o Yandelo Souza. Lá na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, a gente está com a Cidade FM. Quem está por lá conosco é o casal Peso Pesado, Jô de Souza e Paulo Artagnan. Tem a Juf FM em Governador Nunes Freire. Lá é o Ivanias Lopes. Já já as demais rádios que estão ligadinhas conosco. Você que está aí na sua cidade, quer saber o que está acontecendo ou quer fazer alguma denúncia? Entre em contato com a gente aqui, tá certo? Entre em contato com a produção aqui da Central de Notícias Brasil. E Carlos Roger, mas como é que eu vou entrar em contato? Como é que eu vou entrar em contato com a produção da Central de Notícias Brasil se eu não sei o número? Tá certo, é verdade. Aqui o DDD é 98. A Central de Notícias Brasil está na capital maranhense, em São Luís. O número é 98187-9376.
Tá certo.
Deu pra entender, né? Aquele senhor moco escutou o DDD e o número do celular? É ele mesmo. Não ri, que você, quando tiver grande, você vai ficar velho, você pode ficar moco também.
Só besteira.
Não, aqui não se fala besteira. Quero mandar um abraço pro meu amigo Tanaka. Ele já está na área. É, grande Tanaka. Tanaka, tá tudo bem aí na cidade? Você viu algum problema? Alguma situação? Se tu vê algum caso aí criminoso, tu pode me falar aqui que eu morro e não digo que foi Tanaka que me falou. Ei, gente, eu vou começar aqui trazendo o nosso repórter Jalber Pereira, uma operação da SEIC lá na Estiva. Aconteceu, na verdade, está em andamento na capital maranhense. Operação da Polícia Civil combatendo aí as facções criminosas que estão aí aterrorizando os pais de família, trabalhadores, moradores, principalmente da região da zona rural de São Luís. Lá está tendo guerra de facção. Pelo menos dois líderes já estão atrás das grades nessa operação que começou na madrugada de hoje. Vamos ouvir Jalber Pereira.
Que é? Uma grande operação foi deflagrada pela Polícia Civil nas primeiras horas desta terça-feira na região da Estiva, em São Luís. A ação foi coordenada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais, SEIC, e resultou na prisão de suspeitos. Entre eles, dois líderes de uma facção criminosa da região. Todos foram conduzidos para a sede da SEIC no bairro de Fátima, na capital maranhense. A operação teve como objetivo a repreensão de grupos criminosos ao tráfico de entorpecentes e deve cumprir 17 mandados de prisão e busca e apreensão em endereços ligados aos alvos investigados. As equipes utilizaram cães farejadores para localizar drogas durante as buscas, que também contaram com o apoio do Centro Tático Aéreo. Equipes especializadas como o Grupo de Respostas Tática, o Grupo de Pronto Emprego e o Núcleo de Operações com Cães da Senarc participaram da ação. As autoridades ainda não informaram o número exato de presos, mas há a expectativa de novas detenções e também apreensões nas próximas horas. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Obrigado, Jalber Pereira, sempre na frente aí da notícia. Essa operação ainda nem terminou e o Jalber Pereira já traz pra gente. A Central de Notícias Brasil é a rádio da sua cidade, sempre na vanguarda, sempre à frente. É, não, eu tô mentindo aqui, não, a gente dá notícia por último. Pelo amor de Deus, me compre um bode, me venda uma cabra e me dê uns cabritos de troco, né? Ei, olha, agora eu vou trazer aqui um caso sério que aconteceu lá em Marajá do Sena. O que aconteceu por lá? Simplesmente um rapaz, ele foi lá na... Tava lá na cidade de Paulo Ramos, ele mora lá, em Paulo Ramos. E aí ele pediu para um cidadão aí que trabalha aí com pescado, é o peixeiro lá da região, para o peixeiro pagar uma cerveja para ele. E aí ele disse pro peixeiro: paga uma cerveja aí para mim. E o peixeiro disse: aguarde um minuto, por favor aí, aguarda só um minuto. Ele não negou, não. Ele só pediu pro cidadão aguardar um instante. E aí ele se zangou e caiu de faca no peixeiro. Caiu de faca. Peixeiro...
O quê? Não acredito.
Foi levado às pressas para o hospital. Na sequência, ele cruzou com outro rapaz que estava socorrendo o peixeiro, e esse ele matou de faca. Matou esse rapaz, é verdade. O que é que acontece? Ele saiu de Paulo Ramos e foi lá para a cidade de Marajá do Sena, porque lá mora o pai dele. E aí ele chegou lá na casa do pai dele, ele disse: olha, matei dois, furei um e matei outro. E aí o pai teria levado ele para um sítio de propriedade da família, escondeu ele. Pai, né? O pai, né, não quer que o rapaz, né, independente aí de ter cometido um crime, o pai vai lá e: não, vamos esconder o menino. Escondeu o garoto, teria escondido, tá? Teria escondido aí o rapaz. O nome desse rapaz é Rafael. Ele é conhecido lá como Rafael do Adelmo. Provavelmente o nome do pai dele é Adelmo, né? É assim que acontece no interior, né, Jovem? Quando é, né? Maria de Concita, porque o nome da mãe é Concita, não é isso? É assim que funciona. Então, Rafael do Adelmo. O Rafael ficou escondido nesse sítio, amando lá, teria sido amando do pai. E quando foi hoje cedo, a mãe teria dito para um rapaz, que é o caseiro lá da propriedade, levar um bandeco para ele, para o Rafael. E aí a gente ainda não sabe por quê. Mas quando esse caseiro chegou, diz a população que esse caseiro não mexia nem com uma mosca. Inclusive ele tinha até problemas mentais.
Fale alto para entender que eu sou meio louco.
Para repetir? Esse rapaz foi chamado, o caseiro foi chamado pelos pais do Rafael para levar o bandeco dele, do Rafael, até o local onde ele estava escondido. Diz aí o pessoal lá da região de Marajá do Sena que o caseiro, ele nunca mexeu com ninguém, tem até alguns problemas mentais, toma remédio controlado, tomava, né? Quando esse caseiro chegou lá no sítio, sabe o que é que o Rafael fez? O Rafael deu tanta facada nesse caseiro que, para identificar o corpo, só os peritos, entendeu? Quem conhece o caseiro lá não teve condições de reconhecer devido à situação que o Rafael deixou o corpo no mato, levou pro mato e foi facada, viu? Foi facada, que nem a perícia ainda sabe quantas facadas foram dadas nesse caseiro, que, claro, morreu no local. A gente recebeu aqui agora há pouco o Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil, o companheiro Jauber Pereira, também atuando na produção do Ronda Central, conseguiu aqui falar com o Capitão Farias, que é o responsável lá, o comandante daquela região. E o Capitão Farias seguiu para atender a sua ocorrência antes do Rafael ser preso. Ele conversou com a gente.
Bom dia a todos. Porca Capitão Farias, repassar aqui o ocorrido. Na cidade de Marajá do Sena houve um crime bárbaro no povoado Lagoa de Dentro. A guarnição recebeu informações, deslocou até o local e viu o corpo do Caladim. O mesmo estava particularmente todo mutilado, com lesões perfurocortantes, adivinhou de facão ou de foice. Nisso, a guarnição iniciou as diligências ao suspeito chamado Rafael, pois este, um dia anterior, tentou cometer um crime de homicídio. Foi, a guarnição deu apoio a levar o corpo até o hospital municipal da cidade, e voltou até o local, a Lagoa de Dentro, e começou as diligências. E após horas de diligência, foi encontrado o Rafael na casa do pai. E, pasmem, o Caladinho morreu, né, foi assassinado no fundo da residência do próprio pai do autor. O mesmo foi capturado pela guarnição da voz de prisão em flagrante, visto que em menos de 24 horas a guarnição conseguiu pegar o meliante.
Tá aí, Capitão Farias, muito obrigado pela colaboração aqui com a Central de Notícias Brasil. Então tá aí, o Capitão Farias já anunciou que ele foi preso, né? O Rafael de Adelmo já foi preso, já está atrás das grades. Por quê? Porque a população de Marajá do Sena já estava com medo de sair na rua. A população de Paulo Ramos já não queria sair de casa nem para comprar um pão, porque já estavam chamando ele lá. Te lembra daquele caso do Lázaro? Já estavam chamando o Rafael de Lázaro, o Lázaro de Marajá do Sena. É misericórdia. Depois dessa eu vou fazer um intervalo rapidinho, porque na volta tem muito mais participações de repórteres da gente que estão aí já prontos para trazer as informações da sua cidade. É só um minuto só.
Onda Central, os detalhes por trás dos casos que chocam a sociedade. Voltamos a apresentar Onda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades. Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Este é o segundo bloco do Ronda Central, na sua emissora de rádio, na sua cidade, dando o que falar, hein? Aqui a gente não esconde a notícia, tá certo? No primeiro bloco a gente já trouxe aí as principais informações, as últimas novidades, tá bom? Quero abraçar meu amigo Luiz Mar, é o homem do carro de som, tá aqui com a gente.
E é?
É ele mesmo, rapaz, não tô mentindo não, aqui ninguém mente, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz. Tá duvidando? Eu tô vendo o cara entrar aqui. É uma alma, né? É uma alma que tá entrou ali. Olha, gente, olha, Rádio Liberdade FM, lá em Matões, tá com a gente. Israel Silva. O seu Luiz Maia é esposo da dona Janaína Cerejo. É a nossa produtora.
E
secretária executiva. Entendeu? A nossa diretora de instituição financeira. Entendeu? E nossa coordenadora para assuntos aleatórios, dona Janaína Cerejo. Olha, Liderança FM em Tutóia, Vitor Almeida, tá com a gente. A Rádio Clube em Bacabal é o Cristiano Linhares. A Rádio Manancial em Urbano Santos é Luciano Ferreira, é o nome dele. O diretor Manuel de Souza está lá em Carutapera, comandando a Rádio Liberdade FM. Alô, povão de Carutapera, forte abraço. A Rádio Criativa está lá em Timbiras com o Elton Campos. Em São Bento tem a Rádio São Bento FM. É Isanilson Dias, tá ligado? Adonai, lá em Aldeias Altas, é Joel Moraes, o nome dele. Alô, Aldeias Altas, alô, povão de Buriti Cupu! Rádio Buriti FM, Nilson Brito, tá com a gente. E a Rádio Vale FM, em Pedreiras, com ele, Clerton Souza. Por falar em Clerton Souza, lá teve uma troca de tiro doida. Primo Rico, nome do rapaz, olha o apelido dele. Cadê? Quem é? Primo Rico, cuidado. Primo Rico não encarou, não teve medo nem da polícia, encarou a guarnição. Troca de tiro pesada, é bronca de facção, é. É, briga, guerra de facção lá. A polícia entrou no meio lá e bala comeu. A diferença é que um tiro de um bandido, um tiro de um polícia... equivale a mais de 50 tiros de um bandido, que a polícia atira na certeza.
Não acredito.
Pois pode acreditar. Não, é mentira da Taliana, é mentira. Olha, Clerton Souza, ele traz os detalhes. Ei, Clerton, mataram o Primo Rico aí, é isso aí?
Morreu.
Homem morre durante troca de tiros com a polícia em Lago dos Rodrigues. Um homem identificado como Antônio Darkiel da Silva Morim, de 42 anos de idade, conhecido como Primo Rico, Morreu na tarde da última segunda-feira, dia 16, após uma troca de tiros com a polícia na cidade de Lago dos Rodrigues. A polícia militar, por meio do DPM de Lago dos Rodrigues e a polícia civil, realizavam uma operação conjunta para cumprimento de mandados de prisão expedidos pela comarca de Lago da Pedra contra o indivíduo acusado de ser o líder de uma facção criminosa na cidade. Na ocasião, quando as forças policiais chegaram ao local em que os suspeitos estavam, eles foram recebidos a tiros, iniciando aí um verdadeiro tiroteio em que Primo Rico acabou sendo alvejado e morto. Na operação, outros dois indivíduos foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Lago da Pedra e no local foram apreendidas uma pistola calibre 7.65 e papelotes de maconha prontos para comercialização. Antônio Darquiel já esteve preso na Penitenciária Regional de Pedreiras por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, saindo do presídio na condicional no mês de maio desse ano. O corpo de Antônio Darquiel foi trasladado de Lago dos Rodrigues para Pedreiras por uma equipe da prefeitura do município. Ele já morou um tempo em Pedreiras, onde tem familiares na região do bairro do Diogo e onde o seu corpo foi sepultado. Com informações da região do Médio Mearim, de Pedreiras, da Vale FM Digital, Clerton Souza para o Ronda Central.
Tá certo, Clerton Souza, obrigado. É o pessoal aí da Vale FM Digital. Clerton Souza, esse é bom, viu? Conhece. Nossos repórteres são os melhores do estado do Maranhão. É verdade, rapaz. Deixa de saliência. Ei, Jardel Almeida. Sabe o que foi? Lá em Caxias o pessoal surrupiou uma carga de arroz. Agora, se você analisar, você vai aqui no supermercado, um quilo de arroz, quanto é? Um quilo de arroz é R$8.
Isso é uma vergonha.
É uma vergonha mesmo, mas é. Você vai comprar um saco daquele de 5 quilos, o Cleber só compra arroz de 5 quilos. É 30 conto mais barato. Então os caras meteram o bicho aonde?
No
arroz. Jardel Almeida, direto de Caxias. Olha, essa carga de arroz, Jardel, R$200 mil. Eita.
Que é?
Vamos lá, Jardel.
A Polícia Civil de Caxias apreendeu na última segunda-feira 36 toneladas de arroz em fardos, oriundos do Tocantins, cuja carreta foi roubada no último dia 7, na BR-226, entre Presidente Dutra e Caxias. De acordo com o delegado regional Jair Paiva, as diligências começaram no último sábado, após contato dos representantes da empresa solicitando o apoio da polícia. Ainda de acordo com o delegado, 84 fardos foram encontrados em um comércio de Caxias. Durante as diligências, os policiais civis identificaram dois homens envolvidos com a guarda e o transporte do arroz. A carga avaliada em mais de R$200 mil foi apreendida e entregue a um representante da empresa. A polícia segue com o trabalho de investigação. Da Rádio Nordeste FM de Caxias, Jardel Almeida.
Pessoal meteu o bicho aí, né, Jardel? Pessoal meteu o bicho aí. R$200 mil em arroz surrupiaram aí, mas não deu certo, né? Não deu bom. Caiu a casa, a polícia botou a mão aí no arroz de volta. Ele estava levando esse arroz, era para jogar na porta da igreja na hora que o noivo sai, com a noiva. Que quando o noivo sai com a noiva da igreja, joga arroz, né? Será que era para isso? Obrigado, Jardel Almeida. Olha, gente, Cristiano Dias. O Cristiano Dias aí, ele traz uma informação. Olha, muito acidente nas estradas do Maranhão. Daqui a pouco eu vou falar um balanço aqui da Polícia Rodoviária. Parece que a BR-010 é a campeã de mortes. O Cristiano Dias, ele fala com a gente sobre uns irmãos aí que morreram em um grave acidente que aconteceu lá na região do Vale do Itapecuru, Cristiano.
Meu Deus.
Na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 13 horas, um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio foi registrado na MA-020 entre as cidades de Coroatá e Vargem Grande, nas proximidades do povoado Piedade. Segundo informações do portal Coroatá Online, um casal de irmãos trafegava em uma motocicleta Honda Pop quando foram abarroados na traseira por um veículo Fiat Argo. Com impacto, Antônio Araújo de Souza e Guimar Araújo de Souza foram arrastados por mais de 30 metros. Infelizmente, não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram removidos pelo SAMU. Testemunhas relataram que o motorista permaneceu no local após o acidente. No entanto, foi retirado por amigos temendo represálias dos familiares das vítimas, que estavam desesperados e também precisaram de atendimento médico. Já o condutor ainda não foi identificado. A Polícia Civil deu início às providências cabíveis que o caso requer. Com informações de Itapecuru, região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Cristiano Dias. A gente está com o tempo corrido hoje. É muita reportagem. Os nossos repórteres dormiram nas delegacias para acompanhar os plantões. É. Tem repórter nosso que está dormindo dentro do mato, aonde vai acontecer aí o confronto da polícia com os criminosos.
Ó, minha gente, sua pobreza.
Rapaz, é brincadeira, viu? A gente fala em dormir dentro do mato e ela já vem com esse negócio. Aqui não tem rico não, minha filha. Aqui é só trabalhador. É. A dona Taliana pegou uma informação pra gente que aconteceu um caso de latrocínio lá no Turiúba. Ela dormiu em cima do pé de Jussara pra poder gravar tudo. Taliana Luiz. Pode vir.
Delegado Marconi Matos confirmou a prisão de um homem suspeito de cometer um crime de latrocínio no bairro Turiúba, no município de São José de Ribamar. O crime ocorreu no dia 21 de novembro deste ano. Na época do crime, o suspeito tentou roubar a vítima, identificada como Valdenir Silva Costa, de 51 anos, que reagiu ao ser surpreendido. Segundo as investigações, o suspeito foi até a residência da vítima e pediu um copo com água como disfarce para o assalto. Ao perceber a intenção do criminoso, Valdenir tentou reagir, mas acabou sendo baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No dia do crime, moradores da região chegaram a gravar um vídeo onde a vítima aparece sentada na calçada já sem vida, o que gerou grande repercussão. A prisão do criminoso ocorreu nessa segunda-feira após investigações da polícia que o apontaram como principal suspeito. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz, para o Ronda Central.
Meu Deus.
Que é isso, rapaz? Tu respeita a Taliana Luz aí, meu Deus, meu Deus. É verdade, a Taliana Luz não mente. Ela foi apurar isso aí. Aconteceu lá na região do Turiúba.
Tá certo.
Tá certo, porque pertence à região ali de São José de Ribamar. Se tu quiser fazer melhor, tu vem pra cá e faz.
E é?
É sim, senhor. Olha, lá em Vargem Grande, Cristiano Dias traz uma informação de uma quebra de medida protetiva. O cara tava até armado, viu? Chegou perto da esposa, da ex-companheira. Ela pediu uma medida protetiva porque tá com medo dele. A prisão foi realizada em Vargem Grande. Cristiano Dias volta com a sua segunda participação.
Oh, meu Deus, desse jeito não.
Boa tarde, Carlos Rocha e amigos do Ronda Central, da Central de Notícias Brasil. Cristiano Dias trazendo as ocorrências policiais oriunda aqui do município de Itapecurumirim e também das cidades vizinhas. Dentre as ocorrências policiais que aqui chegaram na nossa redação do Ronda Central, se refere à quebra de medida protetiva e posse ilegal de arma de fogo. De acordo com o boletim de ocorrência 689/24, datado do dia 16 de dezembro de 2024, fato este ocorrido por volta das 22 horas de ontem, no bairro São Francisco, em Vargem Grande, cujo o autor de idade de 50 anos e vítima de 49 anos, onde na ocorrência policial, inclusive foi apresentado material, que a qual inclusive foi direcionado para a 2ª Delegacia Regional, um facão e uma arma de fogo municiada. A informação no que se refere ao histórico desta ocorrência policial, onde a vítima informou junto à guarnição da Polícia Militar, informando de que tem uma medida protetiva em desfavor do seu ex-marido e que o mesmo tinha invadido a sua casa e tinha sido contido por seus filhos. Foi feito o deslocamento e lá foi encontrado o mesmo na cozinha, onde foi dado voz de prisão, ou conduzido, inclusive, o mesmo apresentava escoriações pelo corpo, devido ter entrado em luta corporal com os filhos. A vítima, a mesma, foi apresentada à guarnição. Além disso, também, conforme citamos aqui, o material que foi apreendido juntamente com o autor, que se encontrava com um facão e uma espingarda que estava juntamente com o conduzido. Lembrando que os procedimentos referentes a essa ocorrência, o autor foi conduzido juntamente com os materiais que a qual foram, inclusive, apresentados na DP de Vargem Grande, onde ficará à disposição da Justiça. Com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Cristiano Dias, pela informação. Olha, gente, está finalizando o programa. A Polícia Federal deflagrou aí uma operação contra exploração econômica de indígenas. Parece que os índios, lá na região de Jenipapo dos Vieiras, estavam comprando lá no mercado, no comércio, e aí o comerciante ficava com o cartão do benefício do índio, para poder garantir. É verdade. Rapaz, eita inferno pra tecão. E aí lá em Jenipapo dos Vieiras, a polícia pegou todo mundo, hein? Tinha um caderno lá, índio tal, pegou 2 rolos de arame farpado com 1 quilo de grampo. Aí toma o cartão do índio para poder pagar no final do mês. Aí é difícil, me compre um bode. Eu vou finalizando, agradeço a Deus, a ele toda a honra e toda a glória. Obrigado ao Kleber de Costa, nosso sonoplasta, aos nossos repórteres, rádios parceiras. A produção é da Central de Notícias Brasil e a apresentação é do seu amigo Carlos Jorge, eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial. Tchau, tchau.
Glória a Deus.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central, apresentação Carlos Roger.